Permite Vossa Excelência, só claro. Uma breve interrupção. Eu queria também, nessa reconstituição dos acontecimentos, ressaltar que recebemos do presidente Renan Calheiros total solidariedade antes e depois do incidente. Lembrar também que o presidente Renan Calheiros fez chegar ao embaixador uma carta na qual ele pedia que a nossa delegação fosse também recebida por autoridades do parlamento venezuelano, especialmente pelo senhor Cabello. Essa carta foi entregue ao embaixador na véspera da nossa chegada e até hoje, até o momento, não temos resposta. Desculpe a interrupção, mas eu queria apenas na reconstrução
dos
elementos.
Não é ótimo, até porque o discurso de Vossa Excelência tem que ser complementado pelos depoimentos daqueles que lhe acompanharam na missão oficial, cada qual dando a sua contribuição ou reforçando os argumentos que Vossa Excelência coloca como eixo central e que são, na verdade, uma prestação de contas, não da viagem, mas do que significou a viagem. Que, na verdade, retomando o meu raciocínio, nós fomos instrumentos de uma farsa, porque nós imaginávamos que depois de tanta luta para obter a oficialização da viagem, o avião da FAB, a autorização de pouso num avião militar, nós tivéssemos o direito de ir e vir da Venezuela. Quando, na verdade, estava combinado, e me parece, ou eu ousaria dizer que estou seguro, que houve um combinemos entre os dois governos do Brasil e da Venezuela para que, como disse a guarda em volta do avião, eles vão voltar daqui a pouco, como que dissesse, eles não vão ter para onde ir. Não vão ter para onde ir por quê? Porque o embaixador chegou e disse a mim, eu vim aqui recebê-los e virei me despedir dos senhores. Qual era a coisa mais importante para o embaixador do que receber 8 senadores com mandato em curso que visitavam a Venezuela numa ação humanitária e democrática? Nada mais importante. Ele até poderia não nos acompanhar à prisão, mas ele poderia nos acompanhar no veículo oficial e ficar em alguns momentos ao nosso lado, em outros momentos preservando a sua posição. Mas ele deu a senha, ele disse, eu virei aqui me despedir. Logo em seguida, os circunstantes em volta do avião diziam que eles vão voltar logo. Quer dizer, estava certo o embaixador em dizer que voltava para se despedir e que não nos acompanharia. Estavam certos os circunstantes em volta do avião. E nós, instrumentos de uma farsa. De uma farsa que ficou claríssima para mim, desde o primeiro momento, na hora em que nós chegamos, na primeira obstrução. Senador Aloysio, Vossa Excelência já foi ministro de Estado, acompanhou o presidente da República, sabe qual é o sentido de um escalão precursor ou de uma escolta ou de batedores?
Vossa Excelência, qual é o sentido? Como governador, quantas vezes não recebeu autoridades no Rio Grande do Norte?
Evidente, qual é o sentido do batedor? É desobstruir, ele tem autoridade para, encontrando a obstrução, ele desobstrui, é a tarefa dele. Não é ficar passivamente parado, aguardando que os manifestantes encomendados viessem agredir o nosso veículo. Que foi o que aconteceu, era um pedaço da farsa. E aí é onde está o risco. Porque se houvesse, naquele momento, uma janela aberta ou uma porta aberta, poderia haver a entrada de um circunstante no veículo e o desforço pessoal seria inevitável.
E eu me lembro, Vossa Excelência, se lembra também, me permite, da expressão de pânico
das mulheres,
das venezuelanas que nos acompanhavam, porque sabiam do que
algumas,
eles eram capazes.
Algumas fizeram menção de sentar, de deitar no chão da van, porque elas são alvo preferencial daquela turma, para não dizer daquela malta, daquela turma. Então, nós fomos instrumentos de uma farsa perigosa, porque em alguns momentos a nossa segurança pessoal ficou comprometida. E por culpa de quem? Por conta de um coluio. Eu estou seguro hoje de que houve um coluio entre os dois governos. O que é que isso nos... A que é que isso nos remete? A obrigação de que essa farsa seja esclarecida. Primeiro de tudo, a Venezuela ficou patente para o Brasil, para mim não tem mais nenhuma dúvida, para o resto do mundo, com o que nós podemos testemunhar, com a fé de sermos senadores da República do Brasil, a cláusula democrática, que é exigência, é pilar, cláusula pétrea do ingresso no Mercosul, a cláusula democrática na Venezuela não existe. É regime de exceção. A Venezuela não tem o direito de participar de um organismo chamado Mercosul porque não preenche a cláusula democrática. Esse assunto tem que ser esclarecido e tem que ficar muito claro. E nós temos que usar os instrumentos ao nosso alcance para separar o joio do trigo e esclarecer este assunto muito claramente. O embaixador recebeu ordem de quem para não nos acompanhar? Para nos deixar entregues à nossa própria sorte? Foi do Itamaraty? Foi do governo brasileiro? O senador Cássio Cunha Lima vai dizer uma verdade daqui a pouco do comportamento da presidente num momento e agora. Deixa que ele vá dizer, e eu quero a atenção daqueles que estão no plenário ou estão nos ouvindo pela Rádio TV Senado, que ouçam o comportamento dela num caso e no caso da proteção ou da solidariedade a 8 senadores que significam, na verdade, o poder legislativo do Brasil, que foi agredido, foi vilipendiado, foi posto em risco por uma ação de conluio entre dois governos. E a presidente da República vai ter que fazer uma avaliação e ficar claro para ela o que é mais importante. É a solidariedade ao bolivarianismo e à sua ideologia bolivarianismo, ou aos interesses do Brasil e ao respeito e à autonomia do Congresso brasileiro. Isso tudo tem que ser esclarecido. Me desculpe, Vossa Excelência, eu ainda pretendo, se for o caso, fazer ainda algumas intervenções, porque nós estamos vivendo um momento muito delicado das relações do Brasil e nós estamos prevendo o futuro. A nossa viagem à Venezuela foi, dentre outras coisas, prever o futuro, para que não aconteça aqui o que acontece e o que está acontecendo lá. Exatamente. E nós trazemos o testemunho do que nós vimos acontecer lá. Deus nos livre de que o Brasil evolua para que aconteça amanhã aqui o que nós vimos acontecer lá na Venezuela.
Agradeço a Vossa Excelência. A parte de Vossa Excelência completa, ilustra e dá muito mais relevo ao meu pronunciamento.
Vossa Excelência me permite uma parte, senador Luiz?
Um momento, dentro de um minuto, meu caro presidente. Mas ainda completando o relato dos fatos. Quando chegamos ontem à noite, aqui na base aérea, presidente, o advogado Fernando Tibúrcio, a quem quero agradecer, um advogado militante pela causa dos direitos humanos, que já atuou muito fortemente na defesa do senador boliviano Roger Pinto, recebeu um telefonema da deputada Maria Corina Machado. Digo deputada porque não a chamarei de ex-deputada. Deputada, porque o seu mandato foi cassado violentamente. Ela foi agredida no plenário da Assembleia Nacional venezuelana. Recebeu um telefonema de agradecimento em nome das suas companheiras, daquelas bravas mulheres lutadoras, agradecimento pela nossa visita, do quanto a nossa visita tinha servido de estímulo, de apoio moral e político a elas. Aproveito para esse episódio, faço esse relato, para lembrar que a presidente Dilma Rousseff amargou durante alguns anos a prisão política e o suplício da tortura e da ditadura brasileira. Eu havia sido condenado também a 3 anos de reclusão e a 10 anos de suspensão de meus direitos políticos. Mas tive, diferentemente da presidente Dilma Rousseff, a ocasião de me refugiar no exterior. Não fui preso. Consegui escapar. Só voltei depois da anistia. Mas eu me lembro que no exterior, quando vivia no exterior, junto com outros exilados, e aqui o nosso colega José Serra fez parte desse grupo atuando no Chile, nós tínhamos como objetivo principal, além das nossas atividades profissionais, suscitar a solidariedade internacional àqueles que sofriam o peso da repressão no Brasil, a pressão internacional de organismos democráticos internacionais, de parlamentos do mundo inteiro. Me lembrei ainda há pouco, ainda anteontem, da visita do deputado Paes de Andrade ao Senado francês e do memorável discurso que Paes de Andrade fez no Senado francês, pedindo que as forças políticas francesas se manifestassem e apoio aos lutadores, aos democratas brasileiros. Essa solidariedade internacional tem um valor inestimável para quem está sofrendo. Um valor inestimável, porque ela acaba por fazer mover as coisas, acaba por mover montanhas. E eu tenho certeza que, no caso brasileiro, a solidariedade internacional do mundo inteiro, de todas as correntes democráticas dos países do mundo, exerceu uma influência pelo incômodo que criou, se não fosse por outra coisa, a ação da repressão no Brasil. Como é que a presidente Dilma Rousseff, que viveu essa experiência, que deve ter comentado com seus companheiros de presídio, que deve ter celebrado a cada notícia que tinha do Tribunal Russell Internacional, dos democratas chilenos, dos democratas franceses, da acolhida dos democratas suecos, dos democratas alemães, aos pedidos, aos apelos de solidariedade, como é que a presidente Dilma Rousseff manifesta sua irritação pelo fato de que uma delegação de senadores brasileiros tenham ido à Venezuela para manifestar a sua solidariedade? Como é possível tamanha mudança? Como é possível tamanha mudança? Como se houvesse uma ditadura boa aqui, lá, melhor dizendo, e uma ditadura ruim aqui. Como é possível tamanha mudança? Eu deixo essa interrogação, sobretudo, a alguns parlamentares e políticos que fizeram pouco caso da nossa viagem. Vozes isoladas, porque ontem o Senado da República viveu um momento memorável de discursos, de apoio da senadora Ana Amélia, do senador Waldir Raup, do senador Álvaro Dias, de preocupação e de inquietação na Câmara dos Deputados com o que estava acontecendo na nossa missão, que não era uma missão de 8 senadores, era uma missão representativa do pensamento democrático do povo brasileiro. Muito obrigado. Ouço a parte do nosso querido colega, o presidente Aécio Neves.
Caríssimo senador Aloysio Nunes, presidente Ricardo Ferraço, senhoras, senhores senadores, na verdade, esse 18 de junho do ano de 2015 vai ficar na história marcado, talvez, como aquele em que foram escritas algumas das mais tristes páginas na diplomacia latino-americana. Uma missão oficial de senadores brasileiros, suprapartidária, com membros, sim, de partidos da oposição, mas com membros também de partidos da base governista, foram à Venezuela cumprir seu papel. Porque somos nós, o Congresso Nacional, os responsáveis pela ratificação dos acordos entre países, sejam eles bilaterais, sejam eles entre conjunto de nações, como o caso do Mercosul. E, portanto, a partir do momento em que somos signatários desses acordos, somos responsáveis por sua fiscalização. E é o que estávamos fazendo lá, além da manifestação humanitária que levávamos pela libertação dos presos políticos, pelo encerramento da greve de fome do líder Leopoldo Lopes, que já se estende por 25 dias, e pela fixação também da data das eleições parlamentares naquele país. Eu costumo dizer, e repito mais uma vez, senador Aloysio, que quando se fala de democracia, de liberdade, de respeito aos direitos humanos,
não há fronteiras.
Vossa Excelência sentiu isso na pele e antecipa até algumas considerações que eu faria ao dizer quanto foi importante para o Brasil manifestações de democracias e de democratas no momento em que nós vivíamos as trevas do regime autoritário.
Inclusive democratas venezuelanos.
Venezuelanos, e ontem lá nós lembrávamos disso. Mas o que ocorreu ontem? De forma deliberada, e essa é a questão central, uma missão oficial do Parlamento Brasileiro foi exposta, em primeiro lugar, pelo governo venezuelano, que não cumpriu com as suas responsabilidades de dar as garantias que as nações democráticas, pelo menos as nações democráticas, devem dar àqueles que a visitam, independente de gostarem ou não daquilo que pensam ou daquilo que lá irão fazer. É o que faz o Brasil. O Brasil, há poucos dias, recebeu também lideranças venezuelanas e as tratou de forma adequada. Mas algo salta aos olhos nessas últimas horas. Aquilo que imaginávamos fosse uma ação deliberada do governo venezuelano que expôs pessoal e fisicamente os senadores e aquelas senhoras que nos acompanhavam. Na verdade, pelas informações que recolhemos nas últimas horas, algumas delas expostas por Vossa Excelência, como depoimento dos comandantes da aeronave que nos levava, a responsabilidade pela exposição da delegação brasileira é, sim, também de responsabilidade do governo brasileiro. A afirmação do ministro Mauro Vieira a um conjunto de parlamentares que o foram visitar ontem à noite é estarrecedora. Diz ele que foi por determinação do governo brasileiro que o embaixador Pereira e os demais diplomatas deixaram de acompanhar a nossa delegação. Nós não sabíamos disso quando chegamos à Venezuela. E o que fica? O que fica agora para a compreensão não apenas dos senhores senadores, outros parlamentares, mas da sociedade brasileira. Qual o papel efetivo que o governo brasileiro quer desempenhar nessa quadra de desenvolvimento econômico, social e político na nossa região? A submissão do Brasil a ditaduras ou a regimes autoritários, única e exclusivamente por encontrar com eles alguma convergência ideológica, desprezando aquilo que é mais sagrado na vida de qualquer nação, que é a liberdade, que é a democracia. Portanto, é absolutamente fundamental que haja uma resposta clara do governo federal. A proposta já encaminhada pelo presidente Ricardo Ferraço será encampada por todos nós. Queremos ver o ministro Mauro Vieira na Comissão de Relações Exteriores para que nos explique de forma clara qual o sentido de impedir que um grupo de senadores brasileiros desarmados, com a arma da palavra, da sua consciência, da sua responsabilidade, possam visitar presos políticos, possam se reunir com opositores, sim, e possam clamar pela definição de data das eleições parlamentares naquele país. Não era, senador Aloysio, nada, absolutamente nada além disso que estávamos fazendo na Venezuela. Fomos deliberadamente impedidos de ir, impedidos de cumprir a nossa agenda. E o carro no qual trafegávamos foi atacado por um bando organizado, e repito o termo de Vossa Excelência, de energúmenos que buscavam nos intimidar. Não nos intimidaram, senador Ricardo Ferraço. Ao contrário, peço emprestada mais uma vez uma expressão do senador Aloysio: a nossa missão não terminou. A nossa missão continua aqui. Porque é absolutamente fundamental que nós iniciemos a discussão se a Venezuela tem as condições adequadas para continuar fazendo parte do Mercosul. Ou senão, o acordo de Ushuaia de nada valeu. É uma letra morta numa folha de papel. Portanto, se o governo brasileiro, que vem se omitindo nessa questão venezuelana há longos anos, permitindo com essa omissão a escalada, o crescimento da escalada autoritária e da violência naquele país. É absolutamente fundamental que o Congresso Nacional cumpra um papel, repito, que deveria estar sendo cumprido pelo governo brasileiro. A nossa missão não chegou ao seu destino físico, mas talvez tenha, do ponto de vista político, chegado muito além daquilo que imaginávamos num primeiro momento. Recebi desde o início dessa manhã manifestações e contatos de inúmeros países, através de jornalistas e mesmo de lideranças políticas, como algum ex-presidente da República, porque a repercussão do que ocorreu ontem na Venezuela não se limita às fronteiras daquele país e muito menos a esta casa do Congresso Nacional, senador Aloysio. Vários outros países foram alertados para a gravidade daquilo que lá está ocorrendo. E o que me fica ao final, além da truculência, além da violência que fomos submetidos, é um sentimento, não sei se compartilhado por todos aqueles que nos acompanharam naquela viagem, da absoluta fragilidade daquele regime, ao impedir que cumpríssemos uma agenda absolutamente pacífica e humanitária. Eles demonstram o temor que têm, não das armas, mas da força das ideias e das convicções. Tenho absoluta convicção de que após a vinda no plenário da Comissão de Relações Exteriores do Ministro das Relações Exteriores do Brasil, para que explique de forma absolutamente aquilo que hoje um importante jornal de São Paulo, o senador Ricardo Ferraço, publica. E passo apenas para que fique registrado nos anais dessa casa a ler esse trecho, porque me parece de enorme gravidade. O Itamaraty, segundo o jornal, confirmou que o embaixador foi orientado a não acompanhar os senadores na visita ao presídio. O argumento é que, por serem representantes, é que, por ser embaixador representante do governo brasileiro, ele não poderia acompanhar uma programação não oficial. Mentira! Era uma visita oficial, inclusive no avião da Força Aérea Brasileira. Porque protagonizada por oposicionistas, mentira, uma delegação oficial do Congresso Nacional e a questão partidária ali era irrelevante. E por que consideraria isso uma ingerência em assuntos da Venezuela? Ora bola, senhor senador, não somos apenas nós. Inúmeras, dezenas de lideranças da região e de outros países, inclusive, recentemente, o ex-premier espanhol Felipe González, estiveram na Venezuela com a mesma preocupação, cumprindo absolutamente o mesmo roteiro, porque salta aos olhos, talvez não do governo brasileiro, mas de todos os democratas do mundo, aquilo que vem acontecendo na Venezuela. Encerro, senhor senador Aloísio, porque Vossa Excelência terá a oportunidade, ao final do seu discurso, sinalizar para os caminhos, as etapas que deveremos em seguida cumprir.
Interrompê-lo para saudar. Nós estamos recebendo aqui um grupo de estudantes do curso de Direito e Administração da Universidade de Caxias do Sul. Sejam todos vocês muito bem-vindos.
Sejam muito bem-vindas e me permito aqui interromper rapidamente para agradecer o belíssimo apoio e a vitória extraordinária que tivemos nas últimas eleições em Caxias do Sul. Muito obrigado.